Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. 1176. 8. A casa de Liberato estava situada dentro do cercado e guimerando o rio em linha recta, de norte a sul, e morrer na Mata Virgem, limite natural das raras pertencentes à Engenhoca. Era fraca de construção, mas por considerar-se uma verdadeira casa de campo por sua bonita aparência, pela vista que tinha para todos os lados, pelo alpendre circular e pelo meio peitoril de madeira que não contribuía pouco para sua rústica elegância. A pequena distância tendo sido edificadas três casas menores e litênios vistosas do que a primeira. Em uma destas morava o genro, e nas outras duas os filhos do crioulo. Nos fundos do cercado via-se outra casinha que na forma arremedava a casa grande. Pertencia a Gabriel, que a façombra do irmão, aí vivia com sua mulher e filhos, na paz do Senhor. Sem ter escravos nem dispor de grandes meios pecuniários, Liberato, com o auxílio de Gabriel, Sebastião, Ricardo e Vicente, planta canas, fazia roçados e vazantes, e, no tempo próprio, fabricava açúcar e rapaduras, destilava aguardente e desmanchava mandioca que lhes dava farinha para todo o ano. Viviam em perfeito aquecordo aquele pai, aquele irmão, aqueles filhos e aquele genro, cada um com sua mulher e seus filhos, e todos dando os mais bonitos exemplos, que se conhecem de união, auxílio mútuo, recíproco respeito e comum felicidade. Na Engenhoca ficaram todos ignorando o verdadeiro motivo da jornada ámata. Liberato, para a maior segurança dos seus desígnios, havia recomendado aos companheiros mais rigoroso segredo. E como tinham eles por costume caçar pacas e tatus mais uma vez por outra, quando fazia luar e o tempo estava insulto, não houve quem duvidasse da palavra dos caçadores. Quando Pondolém se soube do acontecido por boca de Luísa e pelo vestígio da atrocidade que Florinda trazia na face, a qual bem se estava dizendo d'onde havia procedido, a inquietação e o susto vieram tomar o lugar ao sono e ao repouso e acabam entregues os habitantes da Engenhoca. Aí eu finalmente o dia nogamente suspirado pelos os que da meia-noite até o amanhecer não haviam tido olhos para dormir, mas para chorar. O sol espargiu a luz suave sobre o sertão e com ela despertou a natureza, inspirando as aves, colorindo os campos, e permitindo ver no espereno das águas do Tapapacurá o belo céu, que nele se refletia com seus esplendidos matizes. Essa luz vivificadora restituiu ao deserto o movimento e a vida que as trevas tinham ocultado debaixo de seu espesso véu. Com a tornada do dia, resurgiu em todos a confiança, só não em Luísa, que via próximo o termo da vida de sua mãe privada novamente do uso da fala por lhe haver voltado a congestão. Chegou a hora do almoço, a do jantar, e finalmente escureceu de novo sem que os caçadores se envolvido a seus lares. Então a consternação tornou-se geral e verdadeiramente cruel. As famílias reuniram-se todas na grande para se protegerem em caso de perigo que logo tiveram por iminente. Três dias se passaram nessa aflição que não pode descrever, mas que facilmente se imagina. Rosalina pensou de uma vez em ir pedir socorro no povoado, mas a quem? O capitão Mora achava-se no Recife, e o povoado, que um século antes constava de uma capela dedicada a Santo Antão, e de meia dúzia de casas. Pouco mais era do que isto na época em que se passou esta historia, precisava também de proteção. De sua agonia veio tirar um caboclo velho, que morava no caminho do povoado, em terras da Engenhoca, e que era o estafeta do lugar. Vivia só em uma palhoça à beira da estrada. Chamava-se Matias, mas era mais conhecido pela alcunha de Veado, a qual se originara de ser ele muito ágil e andador. Matias, achando-se sem fumo para o cachimbo, dirigiu-se à Casa Grande no pressuposto de encontrar aí o Liberato, que uma vez por outra lhe dava do melhor que tinha alguns pedaços para seu gasto. Só então soube do que havia, e logo se ofereceu para ir dar com o crioulo a quem devia muitas obrigações e respeito. Havendo Rosalinha aceitado o oferecimento, Matias voltou à choupana a buscar uma espingarda velha, e um minuto depois estava no rasto dos caçadores. Antes de transpor os limites da fazenda, viu ele para as bandas do Monte das Tabocas um bando de urubus esvoaçando como costumam quando sentem carniça. Seria alguma res morta o objeto da inspeção dessas aves? Talvez fosse. A seca vá fazendo no gado vítimas aos centos. O veado, porém, naturalmente suspeitoso, acreditou logo que estava ali o cadáver do Liberato ou de algum dos seus. Para ir terrar a grota sobre a qual se libravam os urubus, não era preciso entrar à mata, mas unicamente contornava pelo lado oposto ao rio. O terreno apresentava desse lado um vasto tabuleiro. E depois era gradualmente alteando até a grota, que se interpunha entre o tabuleiro e a mata, formando um fosso natural que protegia o couto. Só quem tivesse grande coragem e fosse perfeito conhecedor dos acidentes do solo se imaginaria arriscar o pé no profundo despenhadeiro. Matias em pouco tempo atravessou toda a plânice e chegou à borda do abismo. Cheiro de carnes putrefactas feriu-lhe logo o olfato agudíssimo que sentia à distância. O coate, o veado à anta e até âmbra. De cima nada pôde ver. Porque do fundo do vale e das encostas da montanha se levantava uma vegeta secular cuja folhagem basta e enredada parecia destinada a conservar perpetuamente o cuculcuta às vistas do homem à escusa região. O cheiro da carne corrupta, porém, foi um indício, um raio de luz para o indio. Havendo tomado a peito descobrir a verdade, estava no propósito de não hesitar, para o conseguir, diante da perda da própria vida. A seus pés mostrava-se um sunsuco deixado no terreno pelas águas que, descendo ao longo do estreito espinhaço, aqui se escoavam para o tabuleiro, ali para dentro o precipício. Por ele se encaminhou Matias, arrimando-se na espingarda, e com ela rompendo a custa e pós que formavam diante de sua passagem uma rede quase inextricável. Passou-se uma hora. O chegou ao poente. Veio o lusco-fusco, e com ele augmentaram as tristezas, os medos e as agonias das mulheres recolhidas na casa grande. Rosalina, tendo posto todos os cães da banda de fora e fechado todas as portas da casa, abriu o seu tosco oratorio e convidou as outras ao terço tradicional, agora mais do que nunca necessário para fortalecer os espíritos abatidos. Florinda estava expirando. Ao lado dela achava-se Luísa desfeita em lágrimas e Aninha que ajudava a enferma a morrer. A porta do aposento inteiramente até deixava ver outras mulheres de joelhos na sala, aos pés do oratório, cantando as rezas que constituem o terço, essa parte do culto externo, que, depois de longamente usada em quase todo o norte, desapareceu das cápitas. E já não tenho no próprio interior das províncias a prática geral a que, em grande parte, se deve referir o adoçamento dos costumes dessas do vovô Somes às dez antes de haverem sido dotadas com as escolas e com os institutos de educação que atualmente as disputam à ignorância com mais vigor e proveito. De subito o ladrar dos cães veio interromper o concerto das vozes femininas que enchiam o âmbito da sala e iam repercutir no vasto pátio. O ladrar aumentou, e com ele tornou-se mais distinto, mais próximo, ao princípio um estrupido de passos. Depois um ruído de vozes sussurradas do lado de fora da habitação. Nesta alegria a aflição, a primeira quando se lhes afigurou que os caçadores chegavam, a segunda quando, em lugar destes, pensavam serem os malfeitores que as vinham assaltar, disputaram um instante em violenta porfia os espíritos das pobres mulheres naturalmente expostas, pelas suas circunstâncias especiais, a estas cruéis alternativas. Depressa, porém, se dissiparam todas as dúvidas. Com fúria indomita, os cães deram mostras de querer despedaçar os visitantes. Semelhante indício foi uma prova evidente de que, não de casa, mas estranhos eram estes. De repente ouviu-se uma voz que, echoando no terreiro, veio ressoar dentro de casa. Aqui estou eu, é a voz de Matias. Rosalina, ebria de violenta alegria, cora coata para abrir, mas logo sobresteve a este novo falar do caboclo. Não digo isto, ainda que me matem. Dize, abre a porta, se não tiver com esta faca, veado do demo. Disse Joaquim a meia voz. Não digo, repetiu o caboclo. E ouvindo a voz, tremula e como abafada, gritou com toda a força que pôde. Não abram, não abram. Eu trouxe os malvados enganados até aqui para poder avisá-lo, assim a Rosalina. Liberato Ricardo, Sebastião e Vicente são com Deus. Fujam se pode, eu sei que morro. Ah, miserável que os iludiste, vociferou Joaquim. E com a faca atravessou incontinente o coração de Matias que, sem soltar um ai, caiu envolto em um turbilhão de sangue. Não é sem grande constrangimento, leitor, que a miminha pena molhada em dinta, graças a Deus, e não em sangues, descreve cenas de estranho canibalismo como as que nesta história se leem. Aperta-se-me naturalmente o coração sempre que me vejo obrigado a relatá-las. Entre os motivos da minha resiliência e da minha tristeza sobre Esaú Zinguim, eu vejo nestes horrores e desgraças a prova, infelizmente recusável, de que o ente por excelência, a criatura fadada, como nenhuma outra, para altíssimos fins, pode cair na abjeção mais profunda, se o afastam dos seus sumos os destes distâncias de tempo e lugar que, nada, ou muito pouco valendo por si mesmas, e são de grande peso para a perturbação do equilíbrio moral do rei da criação. Tal é a fragilidade da realeza, ou antes das realezas humanas. Mas desgraçadamente estas cenas não são geradas pela minha fantasia. São fatos acontecidos há pouco mais de um século. Se só alguns deles foram recolhidos pela história, quase todos pertencem à tradição que Nós legou, antes como limpido espelho, que como tenebrosa notícia do passado. Não estou imaginando, estou, sim, concordando, e recordar é instruir, e quase sempre moralizar. Com estas razões considero-me justificado aos teus olhos, leitor benévolo. Gritos, queixumes, imprecações e prantos que nenhuma pena humana pode descrever, seguiram-se, de dentro da casa, às umas palavras do veado. Teresa, mulher de Vicente, abraçou-se com Rosalina, menos madrasta do que mãe, e começou a capir com ela a desgraça comum, dando mostras de ter enlouquecido. Não se demoraram a imitar o Aus nas demonstrações de dor e desespero Josefa, mulher de Ricardo, e Candida, mulher de Sebastião, da sua angústia, para a qual será difícil encontrar paralelo na história das desgraças humanas. Vieram tirá-las uma fortíssima pancada contra a porta e estas formais palavras de Joaquim. Se não abrem por bem, hão de abrir por mal. Quando for por tempo de tocar fogo na Cacapuaba, é só dizer, Joaquim, acrescentou Manuel Corisco. Querem queimar a casa, Rosalina, disse Candida. Estamos perdidas, minha gente. Meu Deus, socorrei-nos. Rosalina poderia ter 20 anos. Suas formas eram arrendo, os cabelos crespos e negros, os olhos admiravelmente fendidos, a boca impossível de descrever-se, porque exprimia graça, volupia soberba e desdém ao mesmo tempo. Era o tipo da mulata ardente, caprichosa, cheia de vivacidade e energia, tipo está destinado a descer entre nós com o correr dos anos, mas que é de ser sempre objeto de traições muito especiais no seio da sociedade brasileira, pelo muito que tem figurado no campo, na cidade e no lar. Sim, querem tocar fogo na casa para nos obrigarem a sair. Mas não sairemos, disse Rosalina com firmeza. E acrescentou sem demora. Sair para onde? Os nossos maridos desapareceram para sempre dentre os nossos braços. Não temos mais quem vem por nós e por nós neste mundo de amarguras e miserias. Somos cinco desgraçadas a quem a vida não pode oferecer prazer nem sossego, mas só desgosto e lágrimas. Não, Candida, não sairemos daqui. Mas que faremos, Rosalina? Que faremos? Pois você ainda pergunta. Sim, seu, porque os malvados estão aí, e é tempo de tomarmos a nossa resolução. Está tomada? Respondeu Rosalina. Morreremos, e não nos entregaremos malvados. Meu Deus! Exclamou Teresa. Não, não, Rosalina, acrescentou Josefa. Vamos ver se nos salvamos. Se nos salvamos, disse a mulata com ironia e desdém. Não ouves os malfeitores bater na porta. Mas então, balbuciou Teresa. Morreremos todas, Teresa, morreremos todas, mas com honra, ao pé deste oratório. Gritou Rosalina com tal energia e decisão que nenhuma das outras se animou a proferir uma palavra sequer contra a sua sentença de morte. Para dar o exemplo, a mulata caiu de diante do santuário, tendo no rosto essa serenidade bédelos e venerando os martírios, os verdadeiros martírios. Teresa foi a primeira que imitou sua madrasta, e as outras não se demoraram a acompanhar Teresa. Quem poderia resistir à alheca decisão de Rosalina, inspirada no sentimento da honra, e na oração? Abrem ou não abrem? Perguntou nesse interim de forra Joaquim impaciente. A resposta que a esta pergunta deram as mulheres foi o continuarem o terço alguns minutos antes interrompido. Resposta que é de perdurar nas tradições populares como um traço característico da firmeza e do valor da gente do Norte, na campos de grandeza de ânimo que raro aparece hoje. Ah, estão rezando. Fogo, Manuel Risco, fogo, vamos lá, que fogo, trovão. De repente um clarão afogaiado inundou o terreiro e indicou com a ordem do capitão do bando ia ser prontamente executada. Depressa, depressa. Grijo Joaquim. Enquanto de Erles frega um olho, o mocambo fica rado e as caiporinhas são nossas, respondeu José Trovão, chegando a chama do seu facho a um montão de cangalhas, tripeças, gamelas e outros objetos encontrados no alpendre, e que ele é apinhado de propósito para servirem de combustíveis, ao pé das quatro janelas da casa. A operação reproduziu-se na porta-fronteira. Nas portas e janelas laterais, no peitoril de madeira e nas toscas colunas que sustentavam de espaço a espaço o telheiro do alpendre. Quando o espírito racional ultrapassa o limite que o cercaram dos instintos da fera, quando o homem deixa atrás de si, na sua marcha descendente, o animal serval que bebe o sangue por natural fatalidade é que não pode resistir, não raro figura de protagonista de dramas que, como no oeste, enlutam a história e envergonham a humanidade. A porta principal tinha sido respeitada. De ela se estendeu-se pelo chão, formando-se em semicírculo. O bando dos ceadores obscuara o espetáculo das chamas que do peitoril passam as paredes e destas a coberta, envolveram em poucos momentos a casa e formaram uma só chama, uma fogueira única, gigantesca e medonha, só tinham infames graçolas e indecentes insultos para as vítimas. Sujos maltrapilhos, nas mãos as facas nuas e os bacamartes sinistros, semelhavam, ao clarão da fogueira imensa, uma legião de demônios que só as crepitantes labaredas separavam dos anjos. Quando se resolverem a não morrer assadas na coivara, como lagartixas, abram a porta e saiam sem susto, que não havemos de brigar. Diz Joaquim. O estalido da madeira, do barro, das telhas abafou em poucos momentos as vozes das mulheres. Que fazem, não saem logo? Perguntou o mulatinho depois de alguns minutos de espera infrutífera. Venham para fora, raparigas. Acrescentou o trovão. Ainda não tinham proferido estas palavras, quando à frente da a casa vinha abaixo, atirando torrões abrasados contra as feras que, afrontando o pudor com expressões obscenas, assistiam ébrios de ferocidade à medonha representação. Parece-me que as caipurinhas se escaparam. Disse Júlio, vós todos os malfeitores correram à porta principal, sobre cujos portais descansavam uns restos de caibros incendidos. Descarregando então os couces dos bacamartes sobre a porta, fizeram-na em pedaços e invadiram o estreito espaço onde as chamas ainda não haviam chegado. Ao mesmo tempo, um grito, a que melhor se chamara o eco eu de uma angústia longamente recalcada e de súbito desprendida, dominando o estrondear do incêndio, veio ressoar no pátio. Minha mãe não morrerá no fogo. Então viu-se uma cena horrivelmente bela. Luísa, saltando por cima da caliça e dos enxameis abrasados, ganhava o pátio com Florinda às costas, semelhando um visão ínea, fantástica e sobrenatural. Os malvados, sem se poderem governar, voltaram um passo atrás, não tanto pela estranha e fugitiva aparição, como principalmente por verem no lugar ocupado, a Vaiaboco, por aquelas contra cujo pudor a sua brutal concupiscência se aguçava. Pequenos troncos carbonizados em torno da mesa, em que abricoal ardia nesse momento a última imagem. Bradaram com raiva concentrada os algozes, mais dignos de compaixão do que as vítimas. Tos mortas? Acrescentou o mulatinho com uns longes de pesar que acusava a malograda e lasciva esperança. Só nos resta uma, disse o trovão, correndo, em busca de Luísa que havia caído quase sem sentidos no terreiro junto do cadáver de Matias. Cá está ela. São duas. Esta é minha, exclamou o trovão, acercando-se de Florinda para assenhorear-se dela. Droivabo, exclamou o mulatinho com indescriptível expressão. Não vês que é uma defunta? Florinda estava na realidade a outra. A outra? Não vês que o Joaquim já a tem em seus braços? Há de ser minha, custe o que custar, redarguiu o negro. A outra é minha. Disse um terceiro a cuja voz estremeceram irresistivelmente os dois bandidos. Era o Cabeleira. Notas do autor e editar,